Muito boa tarde, Srs. Deputados. Penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Vamos então começar o ponto 1. Baixou esta comissão o projeto de resolução 173 do Chega.
Sr. Presidente, peço desculpa. É só um ponto prévio, se, com a autorização do Sr. Presidente.
Força, força, Sr.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem somente a ver com a alteração da hora da reunião. Nós, por acaso, tínhamos marcado uma reunião de coordenação dos deputados da Defesa Nacional do PSD e não nos dava jeito nenhum esta alteração. Naturalmente que somos, o objetivo era tentarmos cumprir e cá estamos, naturalmente, mas se fosse possível, quando fosse necessário alterar assim um bocadinho mais em cima da hora a alteração da reunião, o que solicitávamos era que, se fosse possível, ao Sr. Presidente, pelo menos com os líderes, com os coordenadores de cada um dos partidos, aferir da disponibilidade dos grupos parlamentares, até porque pode haver outras matérias de outras comissões, portanto era esta...
Muito bem, assim será, Sr. Deputado Bruno Vitorino, no futuro assim será. Muito obrigado. Como estava a dizer, recomendo ao Governo a utilização dos instrumentos financeiros europeus do Plano Rearm Europe Readiness 2030, para a aquisição de grandes sistemas de armas fora do âmbito da lei da programação militar. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, se pretende ver discutido em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Pretendemos que seja discutido em plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Ponto número 2. Apreciação e votação do relatório anual do Governo relativo à participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. A senhora deputada Helga Correia tem a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui à apresentação do relatório do Governo quanto à participação de Portugal na União Europeia 2024, importa referir que, no cumprimento das disposições constitucionais e legais, o Governo remeteu à Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2024, que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, que apresenta nomeadamente as deliberações com maior impacto para o nosso país, para Portugal, tomadas no ano anterior pelas instituições europeias e as medidas colocadas em prática pelo Governo em resultado dessas deliberações. A Comissão de Defesa Nacional, de acordo com o previsto na lei, procedeu à elaboração do relatório setorial, tendo em conta as matérias da competência desta Comissão em razão da sua matéria. As senhoras e senhores deputados tiveram acesso a ambos os documentos e, nesse sentido, eu pedia que me permitissem que não ser exaustiva naquela que é a minha apresentação. No entanto, dar nota que o relatório do Governo de participação de Portugal na União Europeia 2024 está organizado em 8 títulos e 2 anexos. Cabe-nos a nós, aqui nesta comissão, agora apreciar a análise de 2 desses títulos, respeitantes à Ucrânia e à ação externa, assim como a 2 capítulos dentro da ação externa, que são respeitantes à política externa e segurança comum e à cooperação estrutural permanente. Ainda procedemos à análise do anexo, um que diz respeito à lista das diretivas da União Europeia transpostas para o nosso ordenamento jurídico português. Nesse sentido, pedia só, como todos tivemos a oportunidade, só dar estas breves notas. Depois, relativamente à opinião da deputada autora do parecer, a relatora do parecer exime-se de prestar nesta sede ou manifestar aqui a sua opinião sobre a proposta em análise. E, por fim, relativamente às conclusões deste parecer, dizer que, ao abrigo das disposições legais, o relatório de Portugal na União Europeia 2024 foi submetido à Assembleia da República para apreciação e pronúncia, que é aquilo que estamos a fazer. Foi objeto dessa análise e dessa apreciação os 2 capítulos, como eu referi, o título 2, Ucrânia, e o título 6, da ação externa. E deixava aqui uma nota só aos serviços que, nesta análise, no final, eu esqueci-me de colocar o anexo 1, que menciona a lista das diretivas da União Europeia transpostas para o ordenamento jurídico português em 2024. E, se quiserem, está na página 5 esta parte, esta expressão, é só ir lá buscar e colocar aqui nas conclusões do parecer. E depois a Comissão dá, assim, por concluído o escrutínio deste relatório e é de parecer que se encontra em condições de remeter à Comissão competente, à Comissão de Assuntos Europeus, para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos grupos parlamentares quer... Sr. Deputado Luís Dias? Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só uma interpelação à mesa. Vou dar a palavra depois à Sra. Deputada Sandra Correia. É só relembrar que o segundo partido, o partido líder da oposição, é o Partido Chega e não o PS.
Sr. Deputado, mas eu preciso saber se alguém quer intervir ou não, não é? Como não tinha visto, daí olhar, ter olhado para o Sr. Deputado Luís Dias. Certo? Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento todos os senhores deputados e agradecer o relatório à Sra. Relatora, deputada Élica Correia. Gostaria só de mencionar que este relatório governamental apresenta uma análise abrangente de participação portuguesa na União Europeia durante o ano de 2024, com particular enfoque nas questões de defesa nacional e segurança. A União Europeia adotou uma posição clara, pois reafirmou os valores do direito internacional e da democracia e reforçou a sua resiliência interna e autonomia estratégica. O novo ciclo institucional procurou responder às debilidades identificadas no modelo de desenvolvimento europeu, nomeadamente o declínio da competitividade face aos Estados Unidos e parcialmente à China, a dependência económica excessiva de um número reduzido de países e regiões e o insuficiente investimento em segurança e defesa. Relativamente à situação da Ucrânia, a União Europeia manteve um apoio resoluto à Ucrânia em todas as dimensões, demonstrando determinação na defesa dos valores fundamentais europeus, dos princípios da Carta das Nações Unidas e do respeito pelo direito internacional. O país focou-se no reforço do diálogo com parceiros africanos e sul-americanos, explicando a posição europeia e contrariando a propaganda russa, além de participar nos esforços para mitigar o impacto da guerra na segurança alimentar global. Quanto à política externa e segurança comum, a continuação da agressão russa consolidou uma mudança de paradigma na arquitetura europeia de segurança e defesa, e esta transformação reflete-se nos documentos estratégicos aprovados no início do novo ciclo institucional, incluindo a Agenda Estratégica 2024-2029 e as orientações políticas da nova Comissão Europeia. Portugal participou ativamente nas discussões visando reforçar simultaneamente a competitividade da base tecnológica industrial de defesa europeia e as capacidades de defesa disponíveis. A participação da PESCO pressupõe o cumprimento de 20 compromissos vinculativos, cujo progresso é reportado anualmente nos planos nacionais de implementação, e Portugal submeteu a versão de 2024, em março, demonstrando o cumprimento dos compromissos assumidos. O relatório evidencia o posicionamento estratégico de Portugal no contexto europeu de segurança e defesa, sublinhando o compromisso nacional com os valores europeus e a contribuição ativa para a autonomia estratégica da União. O ano 2024 consolidou as bases para uma transformação profunda da arquitetura europeia da segurança, com Portugal bem posicionado e que, na nossa expectativa, tenha capacidade para enfrentar os desafios comuns e reforçar a sua posição junto dos parceiros europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Ribeiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer à Sra. Deputada Élica Correia a elaboração do relatório, bem como a agilidade na sua elaboração para que pudéssemos analisá-lo antes das férias parlamentares e, portanto, queria deixar esta nota perante a premência de elaboração, também a agilidade e a forma como o fez. Em relação ao relatório, dizer que é um relatório bastante completo, que faz uma abordagem precisa à participação de Portugal no projeto europeu ao longo do ano 2024, nomeadamente naquilo que nos diz mais respeito aqui na Comissão em matérias de defesa nacional, nomeadamente com o apoio à Ucrânia a assumir um particular destaque no relatório, mas também com os contributos de Portugal no âmbito da política externa, da segurança comum e da cooperação estruturada permanente. Dar nota ainda também que é de salientar como importante neste relatório a participação portuguesa, nomeadamente através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, com 23,8 milhões de euros para apoiar militarmente a Ucrânia, uma pequena parte do esforço de solidariedade a que todos acho que estamos claramente alocados. Destaca ainda também o relatório à aprovação da oitava tranche deste mecanismo de 500 milhões de euros, que infelizmente foi bloqueada pela oposição da Hungria, e em sede desta comissão deixar aqui também esta nota de repúdio por esta atitude de um país europeu que não tem participado ativamente também naquilo que é um processo de solidariedade que toda a União tem para com a Ucrânia. Também era importante perceber aqui na nossa comissão a posição dos vários partidos em relação a esta posição da Hungria de continuar a bloquear a transferência de verbas para a Ucrânia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar também a Sra. Deputada Helga Correia, agradecer este relatório e para me associar às palavras que já aqui foram ditas, designadamente aquelas que têm a ver com a solidariedade com a Ucrânia e com o empenho de Portugal no contexto da União Europeia em promover essa solidariedade. Foi já reiterada também como prioridade pela presidência dinamarquesa, e é bom que reconheçamos também, já noutras ocasiões, quando as notícias eram diferentes, que as últimas notícias vindas da administração americana são também relevantes naquilo que é a defesa da Ucrânia e que não podia deixar agora aqui de salientar também. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação do relatório elaborado pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional sobre a participação de militares portugueses em missões internacionais. Alguns dos seus deputados, o deputado Paulo Roque, faça favor.
Pedro Roque, peço desculpa. Muito obrigado. Relativamente a este relatório, é mais um relatório, neste caso referente ao segundo semestre de 2024, e dizer sobre o mesmo que a participação, quer das Forças Nacionais Destacadas, quer dos elementos nacionais destacados, mantém uma lógica de continuidade, conjugando missões e operações plurianuais no quadro da defesa coletiva e da segurança cooperativa, onde destacam segurança marítima, combate ao terrorismo, treino e capacitação, policiamento aéreo e o emprego das forças de reação rápida, das forças de estabilização e de recolha e de operações especiais, na monitorização de acordos de cessar-fogo e no esforço de recolha de informações. É, como habitual, um relatório descritivo sobre a participação de militares portugueses em missões internacionais, neste caso no segundo semestre de 24, com o empenhamento de militares e de meios da Marinha, do Exército e da Força Aérea, mas também da Autoridade Marítima Nacional. Destaca-se no relatório, entre outros aspectos, a participação os meses de julho, em que Portugal participou em 26 missões ativas, 2 missões Frontex, em diversos países do continente africano, americano, asiático e europeu, bem como no Atlântico, Mediterrâneo e no Índico, e chegou a empenhar em simultâneo 1.074 efetivos integrados em Forças Nacionais Destacadas e Elementos Nacionais Destacados e ainda a Polícia Marítima. Participação em diversos quadros de organizações internacionais, na NATO, nas Nações Unidas, na União Europeia ou na Frontex. Como notas de análise, importa reconhecer e enaltecer o empenho e a dedicação de mulheres e homens que compõem as nossas FNDs, que são um elemento fundamental da missão das Forças Armadas, um excelente exemplo do empenho e capacidade de todos os militares portugueses. Há um reconhecimento externo desse valor e capacidade que nos é transmitido frequentemente por parte das autoridades locais, onde as forças portuguesas se encontram a cumprir as suas missões. E estas Forças Nacionais Destacadas permitem a Portugal contribuir para a segurança e paz internacionais, potenciando a imagem de um país e fortalecendo a nossa posição no sistema internacional. Apenas um comentário final sobre o relatório. A participação de Portugal em diversas missões internacionais é fundamental para a afirmação dos nossos interesses e para o próprio desenvolvimento e modernização das Forças Armadas, ao mesmo tempo que acaba por funcionar também como um elemento positivo para a atratividade dos jovens relativamente às Forças Armadas. Por último, este é também um importante instrumento ao serviço da política externa portuguesa, permitindo a Portugal aumentar o seu prestígio e peso internacionais através da concretização com elevada competência, diga-se, das missões que lhe têm sido cometidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Tem agora a palavra ao Chega. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E queria, naturalmente, começar por prestar homenagem a todos os militares portugueses que participaram em missões internacionais durante este segundo semestre de 2024 e dizer que o seu profissionalismo, a sua coragem e o seu sentido de dever são motivo de orgulho nacional para todos nós. A eles e às suas famílias deixamos, por isso, o nosso reconhecimento pelo sacrifício que assumem em nome do nosso país. O relatório que hoje apreciamos, elaborado pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, permite-nos cumprir a missão de acompanhamento, do envolvimento dos contingentes dos militares portugueses nas suas diversas missões, tal como previsto na lei. É um instrumento fundamental de transparência e de escrutínio nessa medida. No segundo semestre de 2024, Portugal participou em diversas missões no âmbito da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas e em acordos bilaterais, tendo os nossos militares cumprido com distinção e sido inclusivamente reconhecidos pelos parceiros internacionais pelo seu elevado nível de prontidão e de integração. Importa, no entanto, sublinhar que existem enormes desafios, nomeadamente a crescente pressão no flanco leste, e que exigem que Portugal assegure sempre os meios adequados para a proteção das suas tropas e que os nossos militares sejam enviados para o terreno sempre com as maiores garantias materiais e logísticas. Reafirmamos, por isso, da nossa parte, o nosso total apoio às Forças Armadas e à exigência de cada missão, e que a exigência de cada missão seja acompanhada, naturalmente, por um compromisso político claro e de condições que garantam a segurança e a dignidade dos nossos militares a representar-nos nestas diversas missões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Dias, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em relação ao relatório da participação no segundo semestre de 2024 das Forças Nacionais Sossegadas Portuguesas, destacar a importância que este documento tem e agradecer também o seu envio, porque é de facto um documento que nos permite fazer o nosso trabalho de fiscalização na Assembleia da República daquilo que é o trabalho das FNDs portuguesas, mas também é um documento que relata transparência direta e, portanto, com aquilo que é todo o elencado de missões em que os nossos militares participaram. Queria, neste momento, destacar os vários teatros de operações em que as nossas forças estiveram integradas, portanto nós mantemos a presença em todas as linhas possíveis ao nível dos teatros de operações, quer na NATO, quer na ONU, quer ao nível da União Europeia também, bem como da cooperação no domínio da defesa, bem como de intervenções no domínio de relações bilaterais, o que de alguma forma destaca bem a preparação dos nossos efetivos para as missões que lhes são confiadas. Dar uma boa nota também da participação e envolvência de todas as Forças Armadas Portuguesas, da Marinha, da Força Aérea, do Exército, sob o comando do SENCFA e também da Autoridade Marítima nestas missões, destacando, e permitam-me este destaque, a média de participação de efetivos por mês. Portugal teve ao longo deste semestre 850 efetivos adstritos a missões internacionais por mês em média, o que representou um aumento de 30 militares face ao primeiro trimestre de 2024, o que é também normal, porque ao longo do ano vão sempre sendo alocados mais militares às missões que nos são confiadas. Mesmo com todas as dificuldades de efetivo, este aumento de 30 militares, portanto, ao longo do segundo semestre de 2024, representa, de facto, algo que temos que destacar como positivo e lembrar também o histórico de alocação média mensal de militares às FNDs e às missões a que estamos comprometidos, que em 2015 era de 590 militares, em 2023 passou para 901 militares e em 2024 então de 850 militares. E, portanto, há uma ligeira queda face ao ano de 2023 no ano de 2024. Esperemos que tenha sido apenas uma decisão esporádica e não uma tendência. Aquilo que o Partido Socialista entende é que a melhor forma de mostrar o valor do nosso país também é com estas participações dos nossos militares, que têm, de facto, um papel extraordinário e em que deixam bem representado o nosso país nessas missões. E, portanto, aquilo que é a expectativa do Partido Socialista é que se acompanhe com algum cuidado estes níveis de participação e que possamos aferir, muito em breve, com o relatório do primeiro semestre já de 2025, que voltámos a subir ao nível da participação média por mês dos nossos militares. Destacar também aquela que é uma participação muito especial, nomeadamente na MINUSCA, que todos conhecemos, portanto, numa data anterior, e que é uma realidade em que nós participamos no maior contingente de peacekeepers da ONU e na República Centro-Africana. Fica bem claro aquilo que é o trabalho dos militares portugueses nesta grande missão ao serviço, então, das Nações Unidas. Por último, queria, e não posso deixar de o fazer, deixar de saudar as mulheres e homens que envergam a farda, o uniforme português e a nossa bandeira em cada uma destas missões, longe das suas famílias, muitos deles em algumas circunstâncias correndo perigo de vida, mas é isso que é também a vida de um militar, mas não posso deixar de sublinhar o profissionalismo que está espelhado também neste relatório e que é também apanágio das Forças Armadas Portuguesas relatado por várias organizações internacionais e pelos exércitos e Forças Armadas de outros países que têm feito questão de o mencionar também. E, portanto, temos que saudar aqui este trabalho que, com a abnegação, é feito pelos nossos militares de qualquer um dos ramos em cada uma das frentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo exatamente por aqui, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, para cumprimentar e agradecer o espírito de missão de todos os militares portugueses que participaram nestas FNDs durante o segundo semestre do ano passado, todos aqueles que continuam a participar neste momento. Também os diferentes ramos das Forças Armadas que, obviamente, preparam estes militares para integrarem estas missões e que lhes dão as condições para o poderem fazer, e salientar aquilo que é a expressão internacional da dinâmica, da capacidade, da preparação dos militares portugueses ao integrarem estas missões. Há questões no relatório que nós analisamos de evolução que têm muitas vezes a ver não propriamente com a vontade ou com a opção das Forças Armadas Portuguesas, mas com a evolução dos próprios contingentes em que participamos, e por isso é que há pequenas variações, umas vezes mais, menos. Não houve nenhuma alteração substancial neste período de missões que nós deixássemos ou passássemos a integrar, e isso sim é que são variações que têm a ver com opções políticas ou até opções operacionais. Foi aqui salientado já e bem a nossa participação na República Centro-Africana, que inclusivamente esta Comissão teve a oportunidade de testemunhar no terreno. Eu salientaria também a participação que temos tido em cenário europeu, designadamente junto das fronteiras da Ucrânia, onde em algumas missões, designadamente na Lituânia, na Roménia, os nossos militares têm participado em exercícios, em missões de patrulhamento, que são essenciais para que a fronteira da União Europeia continue a salvo de um alastramento da guerra que, obviamente, todos pretendemos evitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Vamos então passar ao ponto seguinte, que é uma discussão e votação sobre dois requerimentos que entraram nesta comissão. Ambos os requerimentos dizem respeito a uma audição com caráter de urgência do Sr. General Cartaxo Alves, no sentido de prestar esclarecimentos sobre a participação da Força Aérea Portuguesa no processo de transporte de emergência médica. E, portanto, eu desde já passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Dias, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que apresentámos para discussão e votação, na prática, nada tem a ver com o cumprimento, com zelo das missões que a Força Aérea tem em mãos. E queria começar por destacar isto, porque, sendo um pedido de requerimento para audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, não é a Força Aérea que está em causa, mas a informação que a Força Aérea detém, que pode ajudar a esclarecer no plano político aquilo que é a atuação nesta nova missão que a Força Aérea recebeu da parte do Governo português. Ou seja, qualquer ramo das Forças Armadas Portuguesas tem os seus meios e tem as suas missões, e a Força Aérea recebeu, a partir do dia 1 de julho, uma nova missão. O heli-transporte de emergência médica foi atribuído como missão à Força Aérea, depois de, ao longo do último ano, termos discutido aqui também, em sede de comissão, esta possibilidade, de termos também alertado o Governo português para aquelas que eram as nossas preocupações na altura e percebermos que a origem do problema não está na defesa, mas sim na saúde. E está na forma como foi conduzido todo o processo de concurso público para aquisição de serviços de transporte de emergência médica ao nível do uso de meios aéreos, nomeadamente de helicópteros. E, portanto, deixar esta nota primária. Não é a Força Aérea que está em causa com o nosso requerimento, mas sim a missão que recebeu do Governo português e a informação que detém a Força Aérea Portuguesa para nos ajudar a perceber onde é que estão as falhas que levaram à triste realidade que temos hoje, com falhas graves ao nível do heli-transporte de emergência médica que está a ser efetuado neste momento pela Força Aérea. Dar nota também que o que nos traz aqui também é um pouco a falta de informação e, como classificámos já em vários momentos, de transparência face àquilo que foram as dúvidas que levantámos no passado, também da parte do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e, portanto, tentaremos com este requerimento perceber se os meios que estão adstritos a esta nova missão foram ou não reforçados, se foi acautelado um conjunto de procedimentos e circunstâncias que evitassem aquilo que aconteceu, nomeadamente as 8 horas de deslocação de um doente em estado grave entre hospitais e entre aeroportos para poder chegar finalmente ao hospital de referência. E, portanto, o nosso desígnio é esse, não colocar em causa nunca a Força Aérea, mas perceber, junto da Força Aérea, que meios é que têm para esta nova missão e que procedimentos é que foram ajustados para que conseguissem fazê-lo e o porquê também na visão deles, portanto, porque é que estamos neste momento a viver esta circunstância de uma falha grave que pode pôr em causa a vida de portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Nuno Simões Melo, faça favor, tenha a palavra.
Em relação ao requerimento do Partido Chega e não ainda à discussão do requerimento do Partido Socialista, também queremos que fique claro que nós não pomos em causa a capacidade e o espírito de missão que as Forças Armadas e todos os seus 3 ramos demonstram no dia-a-dia. Aliás, até temos é uma questão acima disso, é até que ponto é que o espírito de missão das Forças Armadas não pode ser aproveitado de alguma maneira pelos atores políticos para cumprir determinados desiderados, porque quando tudo falha, avança a tropa. E também por causa disso, nós gostaríamos de ouvir o Sr. General Cartaxo Alves, porque nunca pondo em causa o profissionalismo, os meios que existem, até que ponto é que estará tudo preparado para cumprir estas missões, estas outras missões de interesse público, que também fazem parte das missões das Forças Armadas. E daí nós achamos que deve ser ouvido com caráter de urgência, porque é uma situação emergente e de urgência o que nós vamos vivendo e termos apresentado este requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então abrir o debate. Vou dar a palavra, tinha aqui o primeiro inscrito, ao deputado João Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os grupos parlamentares do PS e do Chega pelo interesse e pela pertinência da apresentação destes requerimentos. Eu acho que são da maior utilidade. Obviamente que ouvir o Sr. General, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, é muito importante. Esta comissão já o ouviu sobre este tema. Não sei se, calhar, nem todos os deputados têm memória disso, mas foi questionado o senhor chefe de Estado-Maior da Força Aérea sobre esta matéria da última vez que ele cá esteve. E, portanto, acho que vai ser ótimo poder relembrar o que disse nessa altura e agora ainda com mais propriedade. Agora, ao ler o requerimento do Partido Socialista, eu penso que faltará um parágrafo, porque o Partido Socialista acusa o seu ministro de falta de transparência relativamente a esta matéria. E depois eu, pelo menos no que me chegou, falta o pedido de audição do Sr. Ministro. Não sei se houve alguma falha, porque, quer dizer, eu não acredito que o Partido Socialista, sendo um partido de oposição, diga que não há transparência por parte de um ministro e depois não chame esse ministro para vir cá e para poder confrontar. E, portanto, eu queria só suprir a falha do requerimento do Partido Socialista e propor que seja ouvido com a mesma urgência o Sr. Ministro da Defesa Nacional para se poder pronunciar sobre esta matéria. E, portanto, nós não só votaremos a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, como achamos que é da maior pertinência e de igual urgência, atendendo a tudo aquilo que o Partido Socialista diz, que o Partido Socialista possa confrontar o Sr. Ministro com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata não tem, naturalmente, por hábito obstaculizar a vinda, seja de quem for à Comissão, para os esclarecimentos que sejam devidos. Mas a forma como também estão redigidos, principalmente o requerimento por parte do Partido Socialista, leva-nos a questionar se o mesmo não deveria ter sido apresentado numa outra Comissão que não esta. Porque o objetivo do Partido Socialista, o que aparenta querer, é discutir as matérias do INEM, nomeadamente no que diz respeito à emergência médica, neste caso aérea. Portanto, uma nota muito breve em relação a esta matéria, porque também foi dito aqui sucintamente, mas está escrito. Nós achamos que a solução encontrada pelo Governo de concurso foi a solução mais correta. De facto, o concurso teve alguns atrasos, mas nós não poderíamos continuar a ter os ajustes diretos sistemáticos que tivemos durante anos sem que tenha havido uma estabilização por parte do governo anterior ao anterior, no anterior ciclo político, que governou durante o tempo suficiente para poder, precisamente, encontrar uma resposta a este nível que estivesse estabilizada, que fosse ao encontro daquilo que eram os objetivos e os desígnios e as necessidades do serviço de emergência que é prestado aos cidadãos. E, portanto, foi assumido que houve um atraso que motivou a que não tivesse sido possível, nesta altura, dar essa resposta por parte da empresa que ganhou o concurso. Acho que o concurso foi um bom modelo, uma boa solução, a solução correta, a solução que melhor cumpre os objetivos que nós necessitamos e que vai permitir alguma estabilidade, é esse o objetivo, até 2030. Nessa fase de transição, entendeu-se, e julgo que bem, recorrer à Força Aérea, porque já tinha muito know-how, muito conhecimento nesta mesma matéria, que já fazia este tipo de apoio às populações nas ilhas, com êxito, como é reconhecido por parte de todos nas ilhas e também em território continental, e, portanto, acho que foi uma boa solução. A Força Aérea é uma solução transitória, de complemento àquilo que é a necessidade, portanto, de resposta às populações, que garante, efetivamente, que esta assistência se vai manter, este serviço de emergência aos cidadãos se vai manter e que não tem aqui uma interrupção durante algum tempo. E, portanto, não sei se é esta a discussão que o Partido Socialista e que o Chega quer fazer, não sei até que ponto é que não faria mais sentido fazê-la na Comissão de Saúde. Contudo, nós não nos vamos opor, também estranhámos, foi a primeira coisa que comentámos entre nós, não se querer ouvir os responsáveis políticos, que são aqueles que tomam naturalmente as decisões, como é óbvio, em coordenação com os ramos das Forças Armadas, mas estranhámos. Por último, dizer que a única coisa que o Grupo Parlamentar tem a dizer em relação a esta mesma matéria é um agradecimento muito forte à Força Aérea, por mais uma vez, numa altura de facto difícil para o país, fazer parte da solução e não do problema. E, portanto, acho que isso a todos nos deve orgulhar e era isto que eu queria naturalmente aqui realçar. E também, já agora dizer isto, as recentes aquisições de outros helicópteros, também eles com kits médicos mais modernos, podem e muito ajudar, não só a complementar quando necessário, porque nós nunca sabemos que em caso de catástrofe ou de outra matéria qualquer, quando precisamos da Força Aérea, e normalmente só nos lembramos nessas alturas, e portanto realçar que as decisões políticas que foram tomadas recentemente também permitiram reforçar, digamos assim, este equipamento e a resposta do Estado português como um todo a estas mesmas matérias de emergência médica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias, penso que queria intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em relação às duas intervenções, às duas últimas intervenções, para, em primeiro lugar, agarrando o repto que nos foi lançado pelo Sr. Deputado João Almeida, para dizer que o Sr. Ministro já veio à Comissão de Defesa Nacional também e que, como é habitual, nada esclareceu sobre aquelas que eram as dúvidas que tivemos. No entanto, Sr. Presidente, para o Partido Socialista, portanto, se o CDS acha que é útil requerer a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, também nos parece bem, portanto, o CDS poderá fazê-lo a qualquer momento. Aliás, depreendida a informação e da intervenção do Sr. Deputado João Almeida, que vai fazer um requerimento para o Sr. Ministro vir aqui à Comissão e, portanto, teremos a oportunidade de o ouvir nesse momento. Nós interessa-nos ouvir mais aquela que é a força que neste momento tem em mãos a responsabilidade desta nova missão do que propriamente a tutela que tomou a decisão de atribuir esta missão à Força Aérea. Portanto, o nosso requerimento tem um objetivo muito claro, que não é esse. É ouvir quem neste momento tem a responsabilidade de executar uma nobre missão, uma importantíssima missão neste sentido. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino, o que foi feito ou não no passado não pode servir para desculpar aquilo que são as falhas graves que estamos a viver no presente, nomeadamente com um concurso de aquisição de serviços que não correu bem e que já foi assumido pelo Governo Português e pela Sra. Ministra da Saúde que não correu bem. E, portanto, não é o passado que é responsável por aquilo que temos agora, mas é um novo concurso que devia ter sido feito de outra forma, noutros prazos, e que não foi e que levou a uma circunstância desta. E, portanto, só entendemos é que o Sr. General Cartacho Alves, enquanto Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, não deve responder perante a Comissão de Saúde, é na defesa que ele deve responder, porque a missão que recebeu é no âmbito da esfera de competências da Força Aérea, a partir do dia 1 de julho, em que recebeu da tutela esta responsabilidade de exercer esta missão com os meios que tem à sua disposição. E, portanto, é aqui na defesa que deve ser ouvido e não na Comissão de Saúde, embora, Sr. Presidente, deixamos também aqui esta posição em aberto, agarrando também esta possibilidade de poder ser uma audição conjunta, se o Sr. Presidente assim entender. No entanto, considerámos que era de muito mau tom pedir para um chefe de um ramo ser ouvido numa comissão que não a defesa. Acho que minorizávamos o nosso papel também da Comissão de Defesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, pretende...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei, de facto, surpreendido. Pensei que era um lapso do Partido Socialista. Afinal, foi mesmo deselegância e, portanto, o Partido Socialista pretendia mesmo fazer acusações ao Sr. Ministro no requerimento e depois não o ouvir, que é extraordinário. Nunca tinha visto um partido da oposição fazer isso, aliás. Um partido da oposição tecer considerações sobre um ministro e depois dizer, mas não o tragam cá. Nós achamos que ele é péssimo, mas não o tragam cá para ele não poder falar. Nossa, Presidente, nunca tinha visto, confesso-lhe. Mas como nós só temos mais uma semana de trabalhos, só há uma maneira de resolvermos isto, que é como resolvemos sempre. E, portanto, o CDS formaliza a proposta de requerimento para que ouçamos o Sr. Ministro, para a semana, é a única semana útil de trabalhos que temos também, posteriormente aos seus chefes de Estado-Maior da Força Aérea, que é como se faz sempre estas audições, ouve-se primeiro a entidade e depois ouve-se a tutela política e por nós até, por uma questão de economia processual, se os seus deputados quiserem que seja no mesmo dia, na próxima semana estamos completamente disponíveis.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento do Partido Socialista, nós iremos viabilizar, não concordamos na totalidade dos seus fundamentos. E aí, segundo a posição do grupo parlamentar do CDS e também um pouco do PSD. Mas concordamos com o objeto, que eu acho que nós achamos que a vinda do chefe do ramo, que está a ser utilizado para tapar este furo que o Estado uma vez mais provocou, deve ocorrer nesta comissão. Também daí o nosso requerimento ser muito mais objetivo na fundamentação. Pegando também neste requerimento verbal que o Sr. Deputado João Almeida acabou de apresentar, que irá formalizar certamente por escrito ao que parece, obviamente também não nos oporemos a que o Sr. Ministro venha a esta comissão. Agora, iremos opor-nos a que venha no mesmo dia que sou General Senfa. Muito obrigado.
Mais algum dos seus deputados deseja intervir? Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, uma nota de esclarecimento. Eu não propus, naturalmente, que nenhum chefe fosse ouvido numa outra comissão, que não a defesa. O que eu disse é que, se os termos da discussão são aqueles que estão expressos naquilo que é o requerimento do Partido Socialista, se calhar estamos no sítio errado, porque de facto o que lá se fala e aliás, como aqui também foi explanado, é precisamente essa matéria que diz respeito claramente ao processo todo do INEM, ao longo dos anos, quer dizer, era bom para o nosso país que muitas das decisões ou não decisões ou omissões ou erros do passado não tivessem impacto no futuro ou no presente. Era muito bom que assim fosse, mas infelizmente todos sabemos que assim não é. Por último, só dizer isto. Nós já falámos pessoalmente várias vezes, todos os coordenadores dos diferentes partidos, na necessidade que nós temos de transformar esta comissão, naturalmente com o necessário debate de algumas diferenças políticas que temos, mas numa comissão de facto de soberania, no momento que atravessamos hoje, em termos internacionais, de todos os objetivos que temos e que até são comuns aos diferentes partidos, de um reforço naquilo que é o papel da defesa nacional no nosso país. Eu acho que era importante também que percebêssemos que era importante que estas palavras tivessem eco também nos atos e que nunca, mas nunca, houvesse a tentação sequer de colocar em causa nenhum chefe de nenhum ramo das Forças Armadas numa tentação que pudesse ser, nem estou a dizer que é esse o objetivo, mas que pudesse ser interpretada por outros como utilizar algum chefe de algum ramo das Forças Armadas com um objetivo de envolvimento político na discussão destas matérias que me parecem relevantes. Acho que era importante, muito importante, todos poderem não cair nessa tentação. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo mais nenhum deputado queira falar, eu tenho aqui algumas informações a vos dar e peço a vossa maior atenção para o seguinte. Dado estes dois requerimentos ter caráter de urgência, eu presumo que a ideia seria chamar o Sr. General Cartaxo Alves durante a próxima semana. Para que isso aconteça, De 18 a 25 de julho, as comissões podem, obviamente, reunir, desde que haja consenso em todos os grupos parlamentares. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em nota informal, o Sr. General Cartaz Soares não tem disponibilidade de agenda durante a próxima semana. O que nos leva, o que me leva a vos dizer o seguinte. Durante o mês de setembro, o Sr. Ministro da Defesa virá a esta comissão no próximo dia 23 de setembro. Tenho também a vos dizer que no dia 23 de setembro está marcado um exercício em Troia, que é o REPMOS, onde supostamente esta comissão iria estar presente. Portanto, temos aqui um problema que provavelmente não será nesse dia que iremos ouvir o Sr. Ministro da Defesa. O Sr. General Cartaz Soares vem a esta casa em audição à porta fechada no dia 30 de setembro. Perante estas informações que eu agora vos acabei de fornecer, eu peço a vossa ajuda, porque realmente estamos aqui com um problema. Porque, infelizmente, vejo muito difícil que o Sr. General venha durante a próxima semana. E, portanto, peço aos Srs. Deputados que me digam o que é que pretendem fazer. Se não for com caráter de urgência, até porque nós iremos retomar os trabalhos no dia 9 de setembro, fará sentido chamar o Sr. General antes da audição de dia 30? Tenho algumas dúvidas. E, portanto, eu apelo ao vosso bom senso e à vossa, enfim, participação no que diz respeito a esta questão que está em cima da mesa, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, da nossa parte, o requerimento para ouvir o Sr. Ministro é só para ajudar o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista é que deve dizer, em primeiro lugar, como é que pretende fazer para nós podermos ajudar.
Luís Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria deixar claro uma coisa. O requerimento com caráter de urgência não é um requerimento normal. A circunstância do momento que estamos a viver em relação à emergência médica e à nova missão da Força Aérea exigem este caráter de urgência. Uhum. Já o ano passado, no ato anterior, fomos surpreendidos com um pedido de caráter de urgência ao Sr. Ministro que acabou por ser em outubro. A audição ao Sr. Ministro requerida em julho pelo Partido Socialista acabou por ser em outubro. E, portanto, expurga completamente aquilo que é o caráter de urgência de qualquer requerimento e a maior parte das coisas perdem o sentido. E, portanto, o requerimento que o Partido Socialista fez nesta altura, com o caráter de urgência, é para esta altura. A não ser nesta altura, perde todo o sentido. A ter que ser uma altura outra, é assumido pela Comissão de Defesa Nacional que não é urgente, porque vão passar 2 meses entre o requerimento urgente no momento destes e a audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Que deve acontecer, de qualquer das formas, e essa é a nossa posição, sempre antes da audição ao Sr. Ministro da Defesa.
Sr. Deputado, o que eu estou-lhe a dizer, o Sr. General não se encontra no país. Durante a próxima semana já nos fez, de forma informal, que não tem disponibilidade de agenda. Portanto, eu agora coloco a questão, o que é que os Srs. Deputados pretendem fazer? Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um minuto, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado. Não obstante, o Sr. General está pronto, está disposto a prestar todos os esclarecimentos que os deputados entendam. Nunca foi posto em causa essa questão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A solução que eu acho que... Bem, lá a ver, este requerimento do Partido Socialista surge na última semana de trabalhos parlamentares, com ainda a possibilidade, creio eu que foi assim que ficou combinado, de para a semana, se puderem ainda ouvir alguns membros do Governo, algumas entidades, em casos excepcionais. E se houvesse o acordo de todos, creio que foi assim. Portanto, o requerimento do Partido Socialista, não é preciso esse drama todo, não foi apresentado há 15 dias atrás, há um mês atrás, há mais tempo atrás, para nos dar tempo. Quer dizer, essa forma como é agora apresentado, parece que nós estamos aqui todos a tentar encontrar cá aqui uma grande cabala para que o Partido Socialista não tenha a oportunidade de fazer o número, desculpem, de esclarecer estas matérias em relação ao transporte de E não é assim, não é assim. A solução que nós queríamos naturalmente apresentar, que me parece sensata, vi que os serviços ao Sr. Presidente fizeram o trabalho de casa e acho que bem, não vamos, creio eu, exigir à força que um chefe venha cá e, portanto, não me parece que o assunto deixe de ter pertinência ou importância de discussão daqui a um mês ou mês e meio e, portanto, o que sugeríamos, sendo possível, é que em vez de ser dia 30 de setembro a audição do Sr. General Cartaxo Alves, pudesse ser antecipado o mais possível para setembro, sendo porventura a primeira das audições regimentais, e que se fosse esse o entendimento dos partidos proponentes, até pudesse haver um ponto específico ou mais tempo para se debater esta mesma matéria, para não estarmos a prejudicar aquilo que é o agendamento normal. Portanto, sendo isto possível, acho que isto resolveria os problemas de quem quer ver esclarecidas algumas das matérias. Nós próprios também gostaríamos, como é óbvio, temos interesse nesse esclarecimento, e acho que poderíamos, agora, nós não estamos disponíveis para prolongar para lá do que estava acordado entre todos os trabalhos parlamentares, até porque há um conjunto...
Obrigado, Sr. Deputado. Eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, queria dar-me uma informação, se todos concordarem, que eu acho que é pertinente. Nós tínhamos uma audição no dia 16 de setembro ao SEMA. E, portanto, se calhar o que eu vou propor aos Srs. Deputados é alterar a vinda do SENFA para dia 16... e substituir, então, a data dos dois. Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também, como diz o Sr. Deputado Bruno Vitorino, agradeço a diligência dos serviços para tentar, em antecipação, arranjar uma data com o Sr. General Senfa para estar connosco. Também considero que deve ser ouvido antes do Sr. Ministro da Defesa Nacional. E também considero que deve ser com caráter de urgência, porque uma das poucas coisas que eu aprendi aqui ao longo deste ano que estou nestas lides é que isto é tudo muito rápido na política e provavelmente daqui a um mês e meio já não é urgente. E neste momento é. E sendo possível, na próxima semana, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, não há sequer impedimento a que seja por via remota, se assim for entendida, e os senhores de... representantes do Sr. General e os restantes grupos parlamentares não se opuserem, poderemos ouvir o Sr. General por via remota. Por isso, deixo isto à consideração, essa possibilidade, não sendo assim, se não houver consenso, o Sr. General não puder, por qualquer motivo, então terá que ser o mais rápido possível, e ao que parece, o dia 16 de setembro, com muitas reticências da nossa parte, terá que ser o único dia a encaixar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Presidente, eu, recorrendo-me aqui a algum histórico também daquilo que é o conhecimento da Comissão de Defesa, já houve um caso autorizado pelo PAR, e portanto não seria caso único que na última semana de julho, de 28 a 30, pudéssemos reunir. No caso, quando aconteceu Tancos, o caso de Tancos obrigou...
Teria que haver consenso também.
Tudo bem, é uma proposta nossa, porque é possível. E, portanto, sendo possível, só se algum grupo parlamentar entender que não aprovará, ficará com essa responsabilidade. Agora, o Partido Socialista está aqui para apresentar soluções também. E no caso de Tancos, foi feita uma audição na última semana do mês de julho, autorizada, obviamente, pelo PAR, atendendo a que é fora do período normal. E, portanto, essa é uma solução alternativa, já aconteceu no passado. Se algum grupo parlamentar entender não aprovar, ficará com esse ónus.
Isso foi no âmbito de uma comissão de inquérito, certo, comissão normal. Não, que é inquérito. Sr. Deputado João Almeida, não sei se queria intervir.
Não.
Mas, Srs. Deputados, assim se... Diga.
Eventualmente ser por via remota.
Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. General pode ou não. Pronto, se não puder, o que é que fazemos? Se não conseguirmos ter, quer de forma presencial, quer outra, o Sr. General durante a próxima semana, pergunto aos Srs. Deputados se estão disponíveis para, no dia 16 de setembro, introduzir um ponto à audição do Sr. General para que seja questionado sobre esta matéria. Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Presidente, validando a questão da via remota, está o assunto resolvido e na próxima semana faz-se a audição. não sendo possível por via remota, por algum dos motivos que pudesse ser apontado, eu volto a colocar em cima da mesa uma proposta que o Partido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez, que se possa pedir ao PAR a autorização para reunir fora do período normal de 28 a 30 e perguntar ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea se está disponível. Porque isso não foi na Comissão de Defesa que aconteceu essa adição. E, portanto, haja consenso na Comissão e pode ser feito. E, portanto, Sr. Presidente, peço que não desconsidere aquela que é uma proposta que estamos a fazer.
Eu vou dizer sincero, Sr. Deputado Luís Dias. Vocês estão dispostos a esperar 15 dias, mas depois não estão dispostos a esperar até a meados do mês de setembro. Vai alterar alguma coisa? É a sua opinião. Bom, tudo bem? É a sua opinião. 15 dias altera.
Se não fosse com caráter de urgência, poderia ser em
setembro. Eu acredito caráter de urgência para a semana, e faz urgência. Agora, estar à espera 15 dias, para depois, em vez de, quer dizer, mais 15 dias, menos 15 dias, mais um mês, faz toda a diferença. Tudo bem, eu percebi. Está entendido. Está entendido. Faça favor, Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Presidente, o requerimento do Partido Socialista é com caráter de urgência. Se pudesse ser amanhã, seria amanhã. Se alguém entender que não é urgente e que assumirá essa responsabilidade, já não será o grupo parlamentar do Partido Socialista com esse ónus. O que eu estou a dizer é, nós estamos aqui a tentar encontrar soluções face ao quadro que temos. Requeremos a urgência, e a urgência, volto a dizer, se pudesse ser ouvido amanhã, era amanhã. Se pudesse ser ouvido hoje à noite, era hoje à noite. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, o grupo parlamentar do Partido Socialista entende que a matéria é premente, é urgente. Apresentou uma solução. O grupo parlamentar do Chega, que também fez um requerimento no mesmo sentido, apresentou outra solução. Senhor Presidente, compete ao Sr. Presidente e aos demais grupos parlamentares pronunciarem-se.
Em primeiro lugar, compete saber da disponibilidade do Sr. General Cartaxo Falas. Em segundo, compete saber se existe consenso ou não de todas as bancadas parlamentares. Pronto. E, portanto, eu pergunto aos Srs. Deputados o que é que querem fazer e o que é que querem votar em relação a este ponto, Sr. Deputado João Almeida.
Só para dizer que, da nossa parte, damos assentimento a todas as propostas. Voltava a dizer só uma coisa. Como nós também fizemos um requerimento, se for por via online, que seja consultada a hipótese do Sr. Ministro, o Chega parece que não quer que seja no mesmo dia, que seja ouvido no dia seguinte, durante a próxima semana. Se for no dia 16 e não podendo ser no mesmo dia, se o Sr. Ministro poderá vir no dia 17.
Mas já vi se eu entendi. Querem ouvir...
Nós continuamos disponíveis para que seja no mesmo dia, não...
Eu acho que não faz sentido estar a receber o Sr. Ministro e o Senfa no mesmo dia, mas isso é a minha opinião. Atenção, que dia de... Também depende da disponibilidade do Sr. Ministro. Depende da disponibilidade do Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Vitorino, queria...
Sr. Presidente, vamos... A última intervenção do Sr. Deputado Luís Dias deixou-me aqui um bocadinho ainda mais apreensivo do que aquilo que eu já estava. Se não se realizar, o ónus não é do Partido Socialista. Se o problema é do ónus, Vamos lá ver. Há uma questão que eu compreendo que os partidos queiram perceber de que forma é que há este envolvimento da Força Aérea nesta mesma matéria. Compreendo isso. Compreendo e também tenho interesse nisso. Como eu disse há pouco... Nós todos temos de ter essa certeza, quais são os meios humanos, quais são os meios em termos de aeronaves, quais são as possibilidades que têm, porque já o fazem no dia-a-dia, já o fazem quando é busca e salvamento marítimo, já o fazem precisamente com os meios que têm, transportando depois feridos e acidentados para os hospitais. E, portanto, é sempre interessante e importante nós sabermos essa mesma capacidade real em caso de catástrofe ou de outra emergência qualquer que venha a existir. E nós queremos esse esclarecimento. Agora, nós não estamos a perceber é qual é a urgência, porque o problema, a situação, já foi assumido que era durante 2 meses, portanto, daqui a 1 mês e meio, O problema mantém-se. Os esclarecimentos podem ser dados na mesma. Isso não tem. Isso, a urgência do Partido Socialista parece ser só a urgência mediática do número político. Porque para os portugueses não muda nada para nós termos esse esclarecimento agora ou daqui a um mês e meio. E se o problema é do ONU, nós dissemos, nós não estamos aqui para obstaculizar seja o que for. Também temos interesse nesse esclarecimento. Ora, não havendo possibilidade do senhor general. Então vamos forçar o quê? Estamos agora a fingir que não estamos no final da legislatura? Estamos agora a fingir que os partidos não acordaram todas as regras? Estamos agora a fingir que nada disto existe? Quer dizer, desde dia 1 o Partido Socialista podia ter apresentado este requerimento urgente muito mais cedo, se fosse assim tão, tão urgente. Há uma necessidade de protagonismo mediático por parte do Partido Socialista, com o objetivo de discutir, já se percebeu também, outras matérias que não até só o esclarecimento que nós aqui também queremos. Portanto, acho que não vale a pena prolongar mais isto. Eu acho que é sensato aquilo que falámos, que o Sr. Presidente também anuiu, até encontrando a solução da alteração. E dia 16 de setembro, sem prejudicar aquilo que é a audição normal, podemos ter um ponto próprio, com o tempo que os Srs. Deputados entenderem que é necessário para o esclarecimento integral de todas estas matérias, e fazer por agora fingir que não há um conjunto de condicionantes, ou que isso não existiu, e que a urgência, quer dizer, agora é uma grande urgência, mas a urgência já se percebeu, qual era a urgência? E, portanto, se for necessário para ultrapassar este obstáculo, e uma vez que o Partido Socialista, pelos vistos, até pelas afirmações que aqui já foram feitas, é mesmo só com o objetivo de não ficar com esses ónus, nós ficamos com ónus, dizemos, não estamos disponíveis para fazer a audição nessas circunstâncias. Mas queremos o esclarecimento integral de tudo, porque, obviamente, todos temos interesse nisso e, portanto, não havendo consenso, são essas as regras e, portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui mais tempo. Acho que vamos, então, marcar para dia 16, se for esse depois a concordância do Sr. Presidente e da possibilidade também do General, e fazíamos os esclarecimentos todos que tivemos a fazer nessa mesma altura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, Sr. Deputado Bruno Vitorino. O motivo da urgência ou não motivo da urgência está na base de um requerimento do Partido Socialista, que é neste momento um partido da oposição. E um partido que tem como missão fazer duas coisas aos nossos olhos. E entendo que não compreenda ou aceite estes princípios, mas a nossa atuação não é só fiscalizadora. E, portanto, em primeiro lugar, perceber como é que as coisas funcionam e o que é que falhou para que isto esteja a acontecer é uma parte, uma componente importante do acesso urgente a esta informação, mas os partidos da oposição não estão cá só para isso. Estão cá para apresentar propostas alternativas. E o Partido Socialista só conseguirá fazer uma análise concreta daquilo que está a acontecer com o heliotransporte através da Força Aérea se tiver essa informação. Em setembro já não conseguirá fazer nada. E, portanto, nós não abdicamos, é da nossa capacidade participativa na Assembleia da República. Aquilo que o Partido Socialista quer é analisar em concreto a informação que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea tem para nos dar, e tem certamente muita, para perceber o que é que pode acontecer em matéria de propostas que contribua para acabar com um problema do nosso país. Das portuguesas e dos portugueses que não têm hoje assegurado uma coisa que é essencial ao serviço de emergência médica, que é o seu eletransporte para uma unidade onde possam ser cuidadas. E, portanto, não é um caso assim tão pouco urgente. Pelo contrário, é que os deputados têm mais do que uma responsabilidade. Não é só fiscalizar o trabalho da ação governativa. É também apresentar propostas que acabem por resolver os problemas existentes. E agora temos um problema urgente em mãos. E, portanto, o Partido Socialista quer, nesta fase, ter a informação que considera urgente, da parte de quem a pode dar, para poder analisá-la e depois tecer um plano para apresentar soluções. E, portanto, entendemos que para o PSD isto não seja o mais urgente, para nós é. E é só isto. Não tem nada de mais por trás. É, nós queremos analisar a informação que há a prestar para depois podermos tecer as nossas estratégias e as nossas propostas alternativas.
Obrigado. Mais algum, Sr. Deputado Nuno Simões Melo?
É muito rápido para tentar consensualizar algo que está excluído a última semana de julho, não há consenso por parte do PSD, já disse que não...
Não só está excluída a semana de julho, como está excluída a próxima semana, não há consenso.
Mas na próxima semana ainda há trabalho...
Não. Só com consenso, só com consenso. Não. A partir de dia 18, Sr. Deputado, a partir de dia 18, só com consenso todas as bancadas. Pronto, portanto está respondido. Portanto... Vamos passar então Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só duas notas muito rápidas. Primeiro, não é um preciosismo, é só dizer, nós para a semana estaríamos dispostos a isso. A partir daí é que não estamos dispostos a mais nada. Portanto, que isto fique bem claro. Não,
tem que haver consenso, claro. Tem que haver consenso do grupo parlamentar, mas tem que haver disponibilidade também do Sr. General.
Mas isso é outra matéria, mas é importante ficar assim, que nós não estamos a querer obstaculizar nada, não sendo possível, não se faz depois. Quer dizer, faz-se depois no tempo certo e com a calma necessária, porque as matérias. Agora, só em relação, o dispositivo de emergência médica da Força Aérea Portuguesa no continente é conhecido. É conhecido quais são os helicópteros, onde é que estão, estão autorizados a operar em determinadas horas, portanto, isso é conhecido. É isto que vem, o chefe de Estado vem cá dizer isto? Isto é conhecido, portanto, e com base nisto, se houver alguma proposta concreta que vise melhorar, então que venha, isto não impede nada dessas propostas a apresentar.
Deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem à mesa, pelos vistos temos duas votações, o Sr. Deputado Luís Dias, temos duas votações, então, acima da mesa. Temos, há consenso, caso o Sr. General Cartaxo Alves, para a semana, para ouvir. Caso não há consenso para reunir este mês e, portanto, passaríamos para setembro no dia 16 de setembro. Temos estes três pontos em cima da mesa, correto? Ou não?
Próxima semana em videoconferência, primeira
votação. Não.
Para a semana...
Sr. Deputado Luís Dias, vou fazer um ponto... Ouça. Para a semana não há disponibilidade do Sr. General Cartaxo Alves. Não há disponibilidade. Ó, Sr. Deputado, não ouviu aquilo que eu disse. Ok? Depois, o que foi dito é, no final do mês, se houvesse disponibilidade do Sr. General em videoconferência ou presencialmente, então poderíamos... não há consenso para isso. Não há consenso para isso. Portanto, das duas, uma. Ou nós encontramos, e pode ser que o Sr. General Cartaxo Alves, para a semana, porque nós agora vamos ter que o informar oficialmente da intenção dos seus deputados em reunir para a semana, quer seja presencialmente, quer seja por videoconferência. Correto? Estamos todos de acordo. Não havendo disponibilidade, passamos para setembro. E então teremos que fazer a alteração com o SEMA e será o primeiro-chefe a ser ouvido. Estamos de acordo? Não há dúvidas? Vamos ficar aí a aguardar a resposta por parte do Sr. General Cartaxo Alves.
Teremos que votar os requerimentos, os três.
Pronto. E agora vamos votar os requerimentos. Estamos a ser indígenas fazer o nosso programa. Ó, Sr. Deputado Luís Dias. Lamento imenso, mas desculpe lá, Sr. Deputado, não estamos impedidos dos nossos trabalhos. Estamos a fazer o nosso trabalho desde que haja condições para o fazer. Não, isto não é, as pessoas não estão aqui predispostas. O Sr. Deputado meteu, quando é que meteu este requerimento, Sr. Deputado? Pronto, então. E as pessoas não estão à espera que haja requerimentos, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não é? Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, está a ver se nos entendemos. Nós vamos votar um requerimento.
Claro.
E da parte do Parlamento permite ouvir o Sr. General Cartaxo Alves e, acrescentado pelo CDS, o Sr. Ministro, para a semana. Que não fique o Partido Socialista a dizer que estamos impedidos de fazer o trabalho. Se não for possível concretizar isto, não é pelo Parlamento. Não estamos nada impedidos.
Mas agora eu pergunto ao Partido Socialista se quer ouvir o CEMF ou se quer ouvir o Sr. Ministro. É que isso é que eu já não estou a perceber.
Não estamos nada impedidos. Como é que não percebe, Sr. Presidente? Está no nosso requerimento.
O que está no vosso requerimento é para ouvir o Sr. General Cartaxo Alves. Mas não é isso que o Sr. Deputado João Almeida disse agora.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado João Almeida fez um requerimento verbal para ouvir o Sr. Ministro a seguir ao Sr. Cartaxo Alves. A seguir ao General Cartaxo Alves.
Está bem, mas é assim, não havendo hipótese... Peço imensa desculpa. Não havendo hipótese de ouvir o Sr. General para a semana, não vamos ouvir o Sr. Ministro. Pronto. Pronto. Estamos todos de acordo. Vamos votar então o primeiro requerimento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, abstém-se. PSD. Muito bem. As restantes votam a favor. Sim. Ora, o requerimento do Partido Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. E agora o requerimento do CDS, do deputado João Almeida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dito isto, o que é que eu proponho? Que seja enviado, então, um e-mail ao Sr. General Cartaxo Alves para ver realmente da sua disponibilidade ou não para a semana. Presencial ou remota. Vamos então passar ao ponto número 5, apreciação da nota de admissibilidade e deliberação sobre a admissibilidade da petição 165 pela liberdade e segurança na Europa. Portugal deve apoiar a Ucrânia com mais tanques Leopard. Algum dos senhores deputados quer intervir? Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Sr. Presidente, serei breve, só para dar nota que, estando o documento que nos foi enviado bem feito em relação à questão da admissibilidade, nós somos favoráveis a que a mesma seja votada favoravelmente, portanto, que seja admitida, sem estarmos com isto a concordar com o texto que nos é apresentado, da forma como nos é apresentado. Acho que o objetivo parece-me nobre, parece ser uma lógica de Portugal continuar a apoiar e até mais fortemente a Ucrânia, mas parece-me sinceramente que é isto que o governo português, o governo anterior, aliás, e também o governo português têm continuado a fazer. Nós relembro que temos apoiado a Ucrânia, não só com os Leopard, como com outros carros de combate, com drones, com munições, com equipamento militar, com um conjunto de outras matérias que para um país com a nossa dimensão, creio eu que são bastante significativos e temos honrado esse compromisso e iremos certamente continuar a honrar. Portanto, com esta nota em relação a alguma mal distância daquilo que nos é dado, e uma vez que é uma petição com 4 signatários, não tendo ela a partir daqui qualquer tipo de tramitação, mas parece-me que faz sentido aprovar a mesma, até porque é um direito dos cidadãos que nós não devemos cortar, o direito fica exercido, todos os partidos políticos tomarão nota daquilo que aqui é dito e farão com ela aquilo que entenderem no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a obstar ao que foi redigido na nota da admissibilidade, também consideramos o mesmo, e também com reservas em relação ao texto da petição em si, porque, mas isso será certamente dito em audição que venha a existir com os peticionários, não é necessário, mas então fica já este ponto do Partido Chega, haverá certamente alguns reparos ao texto que é apresentado, no entanto, concordando com a nota da admissibilidade, claro. Até porque não há tanques, mas sim carros de combate.
É como aos barcos na Marinha, é igual. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só, antes de mais, nós não podemos, atenção, que nós não podemos corrigir o texto de uma entrada, não é? Como devem calcular. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para dar a nossa anuidade à admissibilidade da proposta, independentemente do seu texto, mas também a questão da ausência da necessidade de nomeação do autor também nos parece pertinente.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido dos colegas anteriores, há só uma questão. Eu acho que algum dia vai ter de se discutir a questão das petições. Eu acho que o critério deve ser o mais alargado possível, mas, quer dizer, discutir em petição decisões operacionais e afetação de meios, parece-me claramente já irmos no limite, mas o contrário é negar um direito às pessoas de se poderem dirigir ao Parlamento, portanto, tratamos. Agora, devemos ter a noção de uma coisa, se isto em vez de 4 tivesse, já não sei quantos são, as 7 mil assinaturas, nós irmos para plenário discutir uma coisa desta já era um bocadinho complexo, não é?
Muito obrigado. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do projeto de regulamento desta Comissão. Algum dos seus deputados quer intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Constituição, apresentação e constituição dos grupos de trabalho. Nós, na anterior legislatura, como os seus deputados bem se recordam, tivemos 3 grupos de trabalho. O Grupo de Trabalho das Audiências, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas e, em terceiro lugar, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Condição Militar. Eu chamo a atenção pelo seguinte. Na anterior legislatura, bem sei que tivemos uma legislatura relativamente curta, houve 2 reuniões do primeiro Grupo de Trabalho, 1 reunião do segundo Grupo de Trabalho e 1 reunião do terceiro Grupo de Trabalho. Isto para vos dizer o quê, e a maior parte dos seus deputados já cá está há algum tempo, entenderá que muitas vezes é difícil reunir com alguma assiduidade estes grupos de trabalho. E, portanto, eu chamo a vossa atenção para esse facto, que nem sempre as coisas correm da forma como nós gostaríamos. De qualquer forma, eu questiono o grupo parlamentar do PSD, qual destes grupos parlamentares deseja ficar com a presidência?
Dos antigos combatentes, Sr. Presidente.
Antigos combatentes, o Chega.
Acompanhamento da condição militar, Sr. Presidente.
E por último, então, ficará...
Sr. Presidente, tenho uma proposta para apresentar, eu estava a levantar a mão antes de passar à votação, mas pronto. Eu queria propor, o grupo parlamentar do PS quer propor a criação de mais um grupo de trabalho, atendendo ao
Sr. Deputado, não faça isso. É que isto depois, eu vou lhe dizer uma coisa, pode propor, mas é que depois não se vai realizar, sabe? Nós já temos tanto, ouça, não é por má vontade, é que isto depois na prática, ainda por cima, com o vosso trabalho nas comissões, nós já temos alguma dificuldade em ter deputados que assistem às nossas comissões de forma assídua. Se vamos ainda constituir estes grupos de trabalho, eu desejo boa sorte. Mas depois, ainda por cima, depois vão esgotar a matéria da Comissão de Defesa Nacional, que é o que tem acontecido. E muitas vezes o que é que acontece? Algum destes grupos de trabalho chama várias vezes as mesmas entidades. Portanto, há aqui uma... Eu chamo esta atenção.
Posso?
Pode. Pode e deve.
Nós podemos formalizar a posteriori, como é óbvio, como sempre.
Para já fica com o trabalho das audiências, é isso?
Okay. A questão que o grupo queríamos colocar à consideração da Comissão é um grupo que tem muito a ver com aquilo que é a discussão do momento ao nível da defesa nacional, da defesa europeia e também da NATO, que era um grupo de trabalho sobre as indústrias de defesa nacional, porque nos parece importantíssimo acompanhar o trabalho que é feito nesta área. Mas, como eu disse, pode ser feito a posteriori e por escrito, para não termos que o votar.
Mas, ó Sr. Deputado, essas audições são feitas em sede de Comissão de Defesa Nacional, não são feitas em sede de grupos de trabalho. Também é o que a gente tem feito. E, portanto, eu, desde já... Não. Daí eu estar-vos a chamar a atenção. Porque muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, nós temos alguma dificuldade em que estas audições... As pessoas vêm cá 3 ou 4 vezes, pelas mesmas razões. E, portanto, eu... Exatamente. Exatamente. Ainda por cima, para os seus deputados estão cá... Ao Sr. Deputado Luís Dias e aqueles que estão cá já há mais tempo, nós às vezes temos alguma dificuldade. Estão 2 deputados com 4 ou 5 pessoas aqui. Pá, isto torna-se ridículo. Torna-se ridículo. Portanto, se 3 já é demais, ainda quero aumentar mais uma, Sr. Deputado. E depois estamos a executar matéria da nossa Comissão de Defesa Nacional. Vejam quantas vezes estes grupos de trabalho se reuniram. Vejam. E não é só na passada legislatura. Já na anterior foi igual.
A condição militar nem reuniu.
A condição militar, acho que nem... Houve uma reunião... Ficaram de reunir uma vez e nem reuniram. De maneira que... Dificilmente... E vou-vos lançar um desafio. Vamos ver quantas vezes estes grupos de trabalho vão conseguir reunir. Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas. E depois não comecem a chamar as mesmas pessoas para os diversos grupos de trabalho. Diga, faça o vosso deputado.
Senhor Presidente, eu não sendo antigo aqui, pelo contrário, sou novo aqui. Aquilo que o Senhor Presidente está a relatar e que aparentemente todos de forma mais ou menos silenciosa vão concordando, é que o que faz sentido é não haver grupos de trabalho.
É isso.
Aliás, eu faço parte, aliás, do coordenador do PS na Comissão de Infraestruturas, que é uma comissão que é conhecida por ter muito trabalho e reuniões à terça, à quarta, à quinta, e não existem grupos de trabalho. Portanto...
Era exatamente aí que eu queria chegar. Agora, os seus deputados queixam-se que estão em várias comissões ao mesmo tempo. Vão subcarregar nestes grupos de trabalho. E depois, o que é que acontece é que muitas das vezes não se vai realizar. Não, pois, eu estou aqui a tentar facilitar o vosso trabalho, Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Eu acho que poderá fazer sentido lá ver. É verdade que algumas destas comissões foram também criadas noutro contexto, nomeadamente a dos antigos combatentes, por exemplo. Foi numa de contexto que era preciso fazer um trabalho mais amplo sobre essa mesma matéria. Mas eu acho que também tem muito a ver com a dinâmica de quem ficar à frente dos grupos de trabalho, se espera que cheguem a requerimentos, perguntas, etc., ou se tem alguma proatividade para ir à procura de trabalho para fazer. E, portanto, o que é que eu diria em nome do grupo parlamentar? Não vamos propor para já a extinção de um grupo de trabalho, mas acho que podemos daqui a um ano avaliar e chegar à conclusão se fazem sentido ou não, porque podemos chegar perfeitamente a essa conclusão.
Diga-se,
não, eu fazia uma proposta porque há outras comissões que funcionam assim com os grupos de trabalho, atendendo à dificuldade que é de mobilização das pessoas que funcionam com mesa e coordenadores, por exemplo. É algo que já ajuda a ter a coisa mais clarificada e avaliar qual é que proponho
o seguinte, se o Sr. Bruno, se o Sr. Deputado Bruno Vitorino ouvir inconveniente, daqui a 6 meses falamos deste assunto, se vocês estiverem de acordo. E até lá vemos qual foi a dinâmica destes 3 grupos de trabalho. Se acharem bem. Vamos à votação. 6 meses a partir de setembro. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, sendo que vai ser apreciado daqui a 6 meses novamente. Correto? Quem vota contra? Diga. Quem vota contra, quem se abstém. Então ficamos assim daqui a 6 meses.
Temos que votar também a constituição de um grupo de trabalho.
Ah, e temos. Não, se quiser. Eu, Sr. Deputado, vou-lhe dizer uma coisa. Se nós vamos estar a rever daqui a 6 meses estes 3, eu acho que não faz sentido criar mais outro grupo de trabalho. Digo eu, mas os senhores é que. Ou querem daqui a 6 meses,
Sr. Presidente,
tentar criar um novo grupo de trabalho, além destes 3?
Pegando nas palavras do deputado Bruno Vitorino, alguns destes grupos de trabalho, como dos antigos combatentes, surgiram em contexto. Neste momento o contexto já nem é esse. Portanto, não sei se fará sentido ou não, daqui a 6 meses avaliaremos. Mas o contexto hoje impele-nos a ter uma atenção especial pela questão das indústrias de defesa nacional. E, portanto, o que eu acho que devíamos avaliar era se mantemos estes 3 ou se substituímos algum dos existentes por outro. E deixar a coisa em aberto. Acho que não há necessidade nenhuma de nos estarmos a focalizar nesta fase.
Qual seria a sua sugestão em termos de substituição?
Sr. Presidente, vamos avaliar. Eu nesta fase não tenho uma proposta de exclusão.
Ficaremos daqui a 6 meses a avaliar qual destes grupos teve menos intervenções e poderíamos eventualmente alterar. É isso? A sua proposta? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, daqui a 6 meses voltamos a falar. E por último, a apreciação e votação da ata, correspondente à reunião de dia 8 de junho. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Presidente, eu peço desculpa por ler as atas, mas depois de as ler, tanto.
É só
uma nota muito. É um preciosismo, mas acho que é importante ficar lá. Quando dá alusão aos deputados que intervieram da discussão do plano de atividades, não fica claro quais foram os deputados que fizeram as respectivas propostas de aditamento, digamos assim. Portanto, era só um preciosismo, mas ficar quem é que propôs o quê das respectivas visitas. Só isso.
Pronto.
Mas peço desculpa por falar, mas é sinal que leio as atas e também, se calhar, portanto, pedi desculpa por ler as atas.
Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado. Mais alguns assuntos que os seus deputados queiram colocar? Damos por encerrada então a sessão de hoje. Muito obrigado.